Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, meu querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estudaremos hoje Tito capítulo 2, verso 15, e o título da nossa mensagem é No País dos Cegos. O autor inglês H.G. Wells, famoso pelas obras A Máquina do Tempo e A Guerra dos Mundos, uma vez escreveu uma obra pequena e menos conhecida, chamada O País dos Cegos. É a história sobre um vale inacessível e belíssimo no Equador, onde todos os seus habitantes eram cegos. Não havia visão, cor, notícias de um mundo fora daquele contexto do vale. Os moradores tinham tudo o que precisavam ali mesmo no vale esquecido e escondido. Eles tinham tudo, menos visão. Num belo dia, um jovem rapaz do mundo de fora, que estava explorando a região, acidentalmente escorregou num precipício e caiu na folhagem da floresta abaixo. Não demorou muito até que ele encontrou as pessoas e percebeu que cada uma que encontrava era cega. Na verdade, a população inteira da comunidade era cega. Ele reuniu então o maior número de pessoas que pôde e começou a descrever as coisas ao redor, as belas cores daquela bela criação. Contou para elas sobre um mundo além do vale. Com um semblante triste e descaído, eles se sentaram e o ouviram, mas no final escolheram não acreditar nele. Na realidade, a maioria das pessoas se cansou de ouvir as histórias do rapaz. Muitos chegaram à conclusão de que sua vista o havia levado à loucura, simplesmente ele ficara doido. Apesar disso, o jovem decidiu permanecer mais um tempo e trabalhar com aquelas pessoas. Não demorou muito para que se apaixonasse por uma moça local de uma família proeminente do vale. Então decidiu se casar com ela e morar ali mesmo, no país dos cegos. O pai da moça foi até o ancião respeitado ali da vila e médico para conversar sobre a proposta de casamento. Eles concluíram que o casamento jamais daria certo, a não ser que algo radical acontecesse. O ancião médico falou: "Creio que posso afirmar com certeza razoável que para curar esse jovem de sua insanidade, precisamos arrancar os seus olhos." O pai perguntou: "Então daí ele ficará curado da sua loucura?" "Sim", disse o ancião, "daí ele ficará curado e se tornará um cidadão admirável." O pai retorna e diz ao jovem rapaz que ele pode se casar com sua filha somente se ele se submeter a uma operação que o deixará cego pelo resto da vida. O rapaz ficou pensativo. Depois decidiu ir até um belo descampado, sozinho, onde o campo fosse bonito, coberto com flores brancas. Seu desejo era ficar naquele belo lugar até o momento do seu sacrifício. Mas ao olhar ao redor e contemplar a beleza da criação, ele observou o sol nascendo pela manhã e, como um anjo numa armadura de ouro, a luz do sol brilhou naquele vale. Naquele momento e ali naquele lugar, o jovem rapaz percebeu que aquele vale não passava mesmo, era de uma armadilha de ignorância e vazio. Então ele fugiu com sua vida do país dos cegos. De uma maneira bastante real, a ilha de Creta era um país de cegos, estava escravizada ao pecado e envolvida em trevas espirituais, entregue à embriaguez e imoralidade. Era uma cultura espiritualmente fracassada. A solução e o plano envolveriam um corpo de crentes vivo e dinâmico, saturado pelo Evangelho, exaltando a Cristo e que entendia bem a sua missão. Acho interessante que a solução de Paulo para o falso ensino e falsos mestres na ilha de Creta não foi somente enviar Tito às igrejas locais para estabelecer uma liderança qualificada de pastores, mas incluía a entrega de uma responsabilidade especial às famílias de crentes. a solução não seria rápida, levaria a vida inteira. Ela exigiria a influência diária como sal e luz. A diferença entre nós e o jovem na história do país de cegos é que nós não escapamos com nossas vidas. Nós entregamos nossas vidas, investimos nossas vidas em um mundo de trevas espirituais, onde brilhamos como luz em nossa sociedade. Estamos no mundo de cegos, mas não pertencemos a ele. Estamos aqui como embaixadores do Rei da Luz, com uma mensagem de luz para as pessoas que o apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios 4:4 da seguinte forma: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Não será fácil. As pessoas pensarão que você enlouqueceu, pensarão que está inventando histórias. Vivemos num mundo determinado a silenciar qualquer revelação de um mundo externo. Todos estão determinados a remover qualquer recordação de vista e luz espirituais. Não queremos nenhuma referência ao Criador. Vamos cirurgicamente retirar qualquer visão de Deus. Daí nos tornaremos todos bons cidadãos no país dos cegos. Vivemos numa época em que a Igreja precisa urgentemente reconhecer a cegueira do mundo e revelar a luz gloriosa do Evangelho. O que fazemos? Qual é o nosso plano? Em sua carta a Tito, Paulo nos dá as respostas. Ele deu início a uma séria conversa de família no capítulo 2, verso 1, onde falou: tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, ou seja, diga a verdade às pessoas e comece com a Igreja. E note como o capítulo termina da mesma forma. Veja o verso 15. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. O capítulo começa e termina com a mesma ordem. A única diferença é que o verso 15 expandirá um pouco, dando três imperativos. Você poderia até colocar um ponto de exclamação após cada um desses três verbos. Dize estas coisas, exclamação. Exorta, exclamação. Repreende, exclamação. Assim entendemos que esses verbos não são apenas sugestões, mas ordens. Na verdade, essas iniciativas formam a descrição do trabalho de um pastor, presbítero, bispo, líder, obediente da Igreja e, de fato, constituem o plano de ação da Igreja. Vamos dar uma olhada mais detalhada nesse plano de ação para a Igreja na Ilha de Creta e para a Igreja em qualquer país. Chamaremos a primeira iniciativa de conversa. Paulo escreve no verso 15, dize estas coisas. Ele emprega aqui o verbo laleo, que pode ser traduzido como anunciar, revelar, expor algo. Pode ser usado para um ensino cuidadoso. Mas o verbo também se refere a conversas comuns. Paulo não está falando aqui somente sobre pregações, discursos apologéticos ou dissertações teológicas. Ele fala sobre conversas que acontecem ali naquele seu local de almoço, ou próximo ao muro com o seu vizinho, nos corredores do seu local de trabalho, na varanda com seus amigos e com as crianças quando você as coloca para dormir à noite. Paulo diz: sei que parece ser muito simplista e desprovido de uma estratégia mais profunda, mas este é o plano de ação. Converse sobre Jesus Cristo. Traga Cristo para as suas conversas. Que ele seja o assunto de suas discussões ali no churrasco, no futebol, no restaurante e no aeroporto. E a propósito, essa é uma forma maravilhosa de se conhecer outros crentes, pessoas que você nem sabia que eram crentes. Daí, momentos comuns se tornam momentos de comunhão surpreendente. O verbo usado por Paulo indica conversas comuns do dia a dia. Mais especificamente, Paulo ordena: dize estas coisas. Mas que coisas são essas? Paulo se refere a dizer as coisas, como descreveu no verso 1, que se encaixam perfeitamente com a sã doutrina. Ele está dizendo, com efeito: dize as coisas às quais me referi nos últimos 14 versos. Fale sobre o que significa ser um homem idoso de respeito, uma senhora idosa comprometida com a sobriedade. Fale sobre o papel de mãe, a responsabilidade que o jovem rapaz tem de amadurecer. Fale sobre a ética de ser um bom funcionário ou empregado, como se tornar um homem e uma mulher de palavra. Fale sobre essas coisas. E não só aqui, fale também lá fora, derrame alguma luz com sua palavra que vaga na escuridão. Fale sobre essas coisas com os cidadãos do país de cegos. Meu querido, os assuntos do cristianismo não podem ser reservados ou confinados aos domingos. Faça deles parte de suas conversas diárias. Segundo, devemos não somente nos envolver em conversas, mas também em motivação. Veja a segunda iniciativa. Paulo escreve no verso 15, diz estas coisas, exorta. Agora o verbo carrega um pouco mais de intensidade. Essa é a palavra favorita de Paulo. Uma forma verbal composta é o verbo parakaleo, que significa chamar alguém de lado. Paulo usa a palavra 9 vezes com Timóteo e Tito e mais 64 vezes nas demais de suas cartas. Dependendo do contexto, você pode traduzi-la com a ideia de encorajamento, aconselhamento, aprovação ou mesmo admoestação. Essa é uma palavra mais forte que simplesmente falar ou conversar. Ela envolve mais do que simplesmente declarar ou explicar a verdade. Ela carrega a ideia de rogar, suplicar. Ela carrega aquela emoção de alguém que tenta persuadir, convencer, convidar alguém para vir consigo. Essa, portanto, não é mais uma conversa, mas um convite, e você precisa fazer algo sobre esse convite. Meu querido, nós estamos num país de cegos e estamos com todo o fervor desejando que as pessoas entendam que existem coisas que precisam ver. Existe um mundo lá fora. Determinados elementos do capítulo 2 são elementos sobre os quais não somente falamos, mas que também praticamos. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Junte-se a nós, por favor, enquanto aguardamos a gloriosa manifestação de Cristo Jesus, o nosso grande Deus e Salvador. E Tito pregará dizendo que devemos ser zelosos de boas obras para com as demais pessoas. E existe uma grande diferença entre estar disposto para fazer boas obras e ser zeloso de boas obras. Estar disposto gera uma lista de boas intenções e resoluções. Ser zeloso significa marcá-las e, aos poucos, ir eliminando cada uma de sua lista à medida que as realiza. Conversa precisa se transformar em motivação. Quando eu pensava na diferença entre conversa e motivação, percebi que podemos conversar sobre algo sem nunca nos envolver pessoalmente com aquilo. Mas é impossível motivar alguém. Não podemos rogar ou recomendar ou aconselhar, encorajar que alguém faça algo sem nunca termos nos envolvido pessoalmente com aquilo. Como Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos no século XIX, que em 1850 recebeu uma carta do seu irmão de criação, John Johnston. Seu irmão lhe pedia mais uma vez dinheiro para quitar algumas dívidas. Em várias ocasiões no passado, Lincoln simplesmente lhe dera dinheiro para não se envolver demais. O problema morria ali, até que o pedido comum se repetia. Mas, dessa vez, Lincoln decidiu se envolver mais pessoalmente num esforço de motivar seu irmão a não fazer mais dívidas. Lincoln escreveu uma carta que temos até hoje e diz: Querido Johnston, quanto ao teu pedido por $80... creio que seria melhor não correspondê-lo desta vez. Após as várias ocasiões em que te ajudei, tu me disseste que poderias te virar sozinho agora. Mas, num curto espaço de tempo, encontro-te na mesma dificuldade novamente. Agora, isso só pode estar acontecendo devido a algum defeito em tua conduta. O que esse defeito é, creio que já sei. Tu não és preguiçoso, mas um vadio, ou seja, estás na posição neutra. Desde que te vi, duvido que tenhas realizado um bom trabalho de um dia. Esse hábito de desperdiçar tempo é a tua dificuldade. É extremamente importante, tanto para ti como para teus filhos, que quebres esse hábito. Tu agora estás em necessidade de algum dinheiro, e eis aqui o que eu te proponho: que vás trabalhar para alguém que te pagará pelo teu serviço. E eu te proponho que, para cada dólar que ganhares, entre hoje e 1º de maio, dar-te-ei outro dólar. Se assim fizerdes, em breve estarás sem dívidas, e o que é melhor, terás um hábito que te protegerá de angariar mais débitos futuramente. Afetuosamente teu irmão, Abe Lincoln. Existe ainda uma terceira iniciativa, o Plano de Ação para a Igreja, não é somente o envolvimento em conversa e motivação, mas também alteração. A palavra usada por Paulo aqui é elenche, que significa corrigir ou mesmo condenar. Mais uma vez, é interessante notar que esses versos se tornam progressivamente mais intensos e fortes. Existe não somente a conversa e a motivação, mas também agora a alteração. E começa conosco. A verdade destas coisas, coisas descritas no capítulo 2, por fim cruza o ar e atinge os nossos corações, exigindo nada menos do que uma mudança radical. Talvez nos ajude a entender melhor se pensarmos na igreja como uma loja de alfaiate ou costureira, para onde levamos um vestido ou calças. Vamos para lá porque precisamos que algo seja alterado. Algo não dá certo, não cabe, precisa ser modificado. E você não voltaria a uma costureira que não fez a alteração que você pediu. Imagine só chegar à costureira para pegar o seu vestido ou a sua calça e ela dizer a você: olha, é o seguinte, não quis ofendê-lo muito, sugerindo que sua roupa precisava de alteração. Então decidi apenas passá-la e engomá-la. A aparência, olha, é outra. Está muito melhor agora. Não vamos à igreja, meu amigo, para melhorar nossa aparência. Vamos à igreja para ser alterados pela palavra de Deus. Isso é o que a adoração genuína realiza em nossas vidas. Um puritano descreveu boa adoração como aquela que aviva nossa consciência sobre a santidade de Deus, alimenta nossas mentes com a verdade de Deus, purifica nossa imaginação pela beleza de Deus, abre nossos corações para o amor de Deus e condiciona nossa vontade aos propósitos de Deus. E aí, como foi o culto ontem à noite? Ah, cara, foi mais ou menos. Não cantaram aquela música que eu gosto, também não encontrei nenhum dos meus amigos por lá. E que pregação longa, viu? Certo, mas a sua imaginação foi purificada, sua consciência foi avivada, você teve um encontro na palavra e nas músicas, na oração, com o amor e com a beleza e a santidade de Deus? Se você perguntar isso, o indivíduo vai responder: para que tipo de igreja você vai mesmo, hein? Nossa adoração a Deus deve ser como um alfaiate que trabalha em nós, à medida que o permitimos fazer alterações. Tito, essa é a descrição principal do seu trabalho como pastor-mestre na ilha de Creta. Mas isso, meu amigo, se expande a ponto de incluir a igreja inteira. Recebemos a ordem de levar a verdade ao país dos cegos, que transformará a vida e os corações dos seus habitantes. E a verdade nem sempre se limita a conversas sofisticadas ou mesmo uma motivação fervorosa. Às vezes, a verdade cria um choque, pois nossa mensagem entra num confronto direto com nossa geração. O reformador Martinho Lutero comentou sobre essa ordem de Tito no século XVI, e os tempos não mudaram muito desde então, escrevendo o seguinte: creio ser impossível evitar ofender homens culpados, pois não existe nenhuma maneira de se evitar a ofensa, a não ser pelo nosso silêncio ou pela paciência deles. Mas nós não podemos ficar em silêncio por causa da ordem de Deus, e pacientes eles não podem ficar por causa da sua culpa. Tenha sempre em mente aqui que Paulo adiciona no verso 15: diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ah, mas agora você foi longe demais. Pode falar comigo sobre cristianismo, pode até me encorajar a mudar e conseguir algo de mim, mas não venha para cá me dizer que você tem autoridade. Autoridade é uma palavra suja, um palavrão em nossa cultura. A autoridade nos atrapalha, impede que façamos o que desejamos, interrompe nossa liberdade pessoal. Pastores hoje recusam pregar a verdade sobre o pecado, julgamento, devido ao medo de perder sua influência e popularidade. Os pais de hoje têm se sentido culpados e levados a pensar que, se agirem com autoridade, perderão o amor dos filhos. A autoridade é um palavrão. Você pode ser humilhado hoje como pai ou professor, ou jovem ou líder, se se apresentar como alguém que possui autoridade. Se ousar sugerir que isto está certo e aquilo está errado, que isto é piedoso e aquilo é pecaminoso. Ouça bem, o país dos cegos se sente muito mais confortável com opiniões do que com ultimatos. E é isto que o inimigo deseja silenciar: a autoridade da mensagem de Deus. Ao dizermos ao mundo, este é o caminho para o céu e aquele é o caminho para o inferno, estamos pregando com a autoridade da palavra vinda de Deus. William Barclay escreveu décadas atrás, os olhos do pecador devem ser abertos ao pecado. A mente do enganado deve ser conduzida à realidade do seu engano. O coração dos negligentes deve ser golpeado para despertamento. A mensagem do crente não é um narcótico que serve para adormecer os homens. É uma mensagem que abre os olhos, revelando-lhes o que realmente são e quem Deus realmente é. Estamos na terra dos espiritualmente cegos. Conte-lhes a respeito da luz do Evangelho glorioso, que lhes concederá vista por toda a eternidade. Aqui está o encorajamento. Quando dizemos estas coisas, quando ousamos dizer a Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz, Paulo nos garante que teremos o apoio dos céus. Então, diga estas coisas, exorta e repreende. Será que existem coisas que precisam ser corrigidas? Que tal? O universo começou pelo acaso, a vida começou pelo acaso, seres humanos são animais, um feto não é uma pessoa, sexo fora do casamento é seguro, o que é legal é correto, pornografia para os homens maduros, divórcio não afeta os filhos, as religiões são todas iguais, existem muitos caminhos para Deus. Paulo identificou Jesus no verso 13 com uma das declarações mais fortes sobre a esperança futura, uma declaração que está novamente sob ataque. Paulo escreve, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. No país dos cegos, todos creem que Jesus é simplesmente mais um dentre muitos caminhos ao céu. Desde que você seja uma pessoa sincera, ele é mais um dentre inúmeros salvadores. E existem muitos falsos pastores e falsos líderes espirituais pregando a mensagem do universalismo hoje. Você pode assistir a esses homens na televisão ou comprar um livro dentre os mais vendidos numa livraria evangélica. Outro dia recebi um artigo que destacava os ensinos universalistas de um autor chamado Brian McLaren em seu livro Um Novo Cristianismo. O autor rejeita o ensino bíblico da certeza. Ele argumenta que uma das coisas mais perturbadoras a respeito do cristianismo é o seu dogmatismo, sua certeza nas declarações. E um autor concorda com ele e afirma que o que os escritores precisam fazer é manter vivas as grandes perguntas, pois isso é mais importante do que tentar respondê-las. Você quer que a pergunta sobre o seu destino eterno fique em aberto? Você pode de fato ter certeza? O apóstolo João respondeu isso cerca de 2000 anos atrás. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Meu amigo, a fim de saberdes. Transmite convicção, não é? O ex-pastor evangélico Rob Bell, que desde que se aposentou trabalha com filmes, pastoreou uma igreja de milhares de pessoas antes de publicar seu livro. O livro é apenas uma nova roupagem do universalismo com um toque inteligente. Rob Bell afirma que todas as pessoas sinceras irão para o céu por meio de Jesus, mesmo que elas jamais tenham crido nele. Ele zomba no livro da noção de salvação que afirma que pessoas irão para o inferno. Ele escreve, desde que o seu coração esteja tranquilo e suas ações correspondam, você estará bem. Bom, isso se assemelha a dizer a um paciente com câncer, olha, desde que você use roupas bonitinhas e engraxe os seus sapatos, fique tranquilo, estará bem. Paulo escreve, Tito, isto não é uma opção. Pregue a verdade num país onde ninguém pode enxergar. Essa pregação envolverá conversa, motivação e alteração, e não espere um mar de rosas. Após vários anos de divulgação e pregação da Palavra de Deus na rádio, temos recebido várias reações diferentes às pregações. Algumas exigem que eu me retrate de meus ensinos ao vivo na rádio. Algumas tentam mudar nossas doutrinas. Outras pessoas dizem que nossa doutrina, igreja e crenças são malignas. Outros me enviam livros na tentativa de mudar a minha cabeça. Outras pessoas já escreveram me mandando ir dar uma voltinha, só que usando uma linguagem mais colorida. Talvez seja por isso que Paulo conclua dizendo a Tito e a todos os que ensinam a verdade da palavra de Deus no final do verso 15, ninguém te despreze. Poderíamos traduzir isso como não deixe que ninguém o intimide a despeito das pressões, continue pregando. A palavra despreze ocorre somente aqui no Novo Testamento. É um termo composto que significa desviar-se ou esquivar-se de alguma coisa. Paulo está dizendo, Tito, não deixe que ninguém ande em círculos em volta de você, não dê brecha para ninguém com o seu ensino, certifique-se de que seu ensino seja biblicamente defensável. Na verdade, Paulo usa a segunda pessoa do singular, tu, colocando ênfase sobre Tito. Você, Tito, não permita que ninguém consiga se esquivar do seu ensino e engane o rebanho, ou até mesmo faça você mudar de ideia. Portanto, esse é o plano de ação. Aqui está a forma de se impactar diariamente vidas de pessoas que moram na ilha de Creta, no Rio de Janeiro, em Recife, etc. Onde quer que você more, trabalhe, visite, aqui está. Faça de Jesus Cristo o assunto de suas conversas diárias. Faça do cristianismo o seu desafio que motiva outras pessoas. Faça a verdade da Bíblia a base para suas alterações, tanto pessoalmente como através de você, como um desafio e confronto vivos àqueles ao seu redor. E eu quero encorajá-lo hoje. Continue conversando sobre essas iniciativas. Continue implorando que os outros creiam, encorajando outros a agir, convidando outros a se unir a você, vivendo, afirmando, continue, fique no caminho. Jamais se esqueça de que realmente estamos no país dos cegos, mas estamos indo em direção a um país de vista eterna. Glória, comunhão, luz, beleza, perfeição e adoração eternas. Eu estou certo disso, tenho certeza disso, sei que é verdade. Porque foi a palavra de Deus que falou. Que Deus o abençoe, meu querido, e tenha um ótimo dia.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.